Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O governo eleito e os líderes do Congresso vão apresentar uma proposta de emenda à Constituição para aumentar os gastos públicos no próximo ano e garantir o pagamento de R$600 aos beneficiários do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. Essa é a prioridade para a equipe de transição, que se reuniu com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, e com o coordenador de transição do governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, está à frente dessas negociações e busca um espaço no orçamento de 2023. Nas reuniões, a cúpula do governo vai quantificar o valor necessário para fechar as contas do próximo ano e identificar os pontos críticos para legalmente garantir os recursos necessários, pelo menos foi o que disse o senador. Sobre isso, fala Alberto Bombig.
A solução da PEC, ela era esperada do ponto de vista político, né? Agora, o ajuste dela, a redação final, como ela vai ser feita em toda a negociação política para aprovação, é que é o desafio dessa transição, né? O senador eleito Wellington Dias, do PT, tá se empenhando muito nesse processo. A gente sabe que o próprio Geraldo Alckmin, que tem uma experiência como governador muito grande, entrou de cabeça, é o coordenador da transição, e tem que ser. Agora, o mercado, sabe como o mercado vai reagir, se ela vai ser uma PEC de gasto ilimitado, né, que fure o teto para até tanto que se quiser, ou se ela vai ter um valor determinado. Segundo eu entender o governador Geraldo Alckmin, ficou essa decisão do valor dela para terça-feira que vem, né? Tem uma reunião com o próprio presidente Lula, o presidente eleito Lula, na segunda-feira. É óbvio que é ele que tem que dar a palavra final, né? A equipe vai levar esses dados todos, a equipe deve passar os próximos dias ainda se debruçando nesses dados, ainda fazendo as contas, para levar para o Lula segunda-feira e para aí sim definir qual será esse valor. Essa é a bola na marca do pênalti nesse momento para o início do próximo governo. Essa negociação, essa PEC, ela é apontada como fundamental, como vital para o início do governo Lula.
O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Os dois se encontraram no Palácio do Planalto depois de uma reunião de Alckmin com os ministros Ciro Nogueira e Luiz Eduardo Ramos. O vice-presidente eleito disse que Bolsonaro está disposto a colaborar na transição de governos. Vamos ouvir.
Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se dê aí uma transição pautada pelo interesse público.
Ele parabenizou pela vitória?
O presidente fala depois o teor da conversa, mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição, pautada na transparência, pautada na continuidade dos trabalhos, no planejamento.
O colunista Alberto Bombig comenta o tema.
É sempre um bom sinal, né? Depois daquela aquele pronunciamento, né, extremamente curto e enigmático do Bolsonaro na terça-feira, esse encontro com o Geraldo Alckmin, ele traz algum alento, né? Alguma esperança para quem quer uma transição minimamente civilizada, minimamente transparente, né? Não apenas porque é o que se espera de autoridades que comandam um país do tamanho do Brasil, mas porque a situação é muito complexa. A gente vai falar disso lá na frente, né? Se não houver entendimento, se não houver transparência nos dados, se não houver cooperação, principalmente, o Brasil pode mergulhar num 2023 mais difícil do que nós já imaginamos, do que já se avizinha, né? Então, a transição, ela não é apenas importante do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político, ela tem que passar uma imagem de conciliação, né? Seria ótimo se a gente conseguisse terminar essa transição passando uma imagem de conciliação, de entendimento, de um mínimo entendimento entre o governo que está saindo e o governo que está entrando. Mas do ponto de vista econômico, fiscal, do ponto de vista da continuidade da máquina pública, né, do ponto de vista administrativo, é fundamental que a transição seja bem sucedida.
Também em Brasília, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, falou sobre as negociações sobre o orçamento do ano que vem, para manter promessas de campanha. Entre elas, a manutenção do Auxílio Brasil de R$600.
Combinamos de, na próxima terça-feira, nos encontrarmos novamente e aí para poder detalhar as necessidades. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$600 para pagá-lo em janeiro. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação.
A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, confirmou por meio de nota que está em viagem para os Estados Unidos. A parlamentar disse que não informou sobre essa viagem porque está sem acesso às redes sociais. Na última terça, a Zambelli teve os perfis do Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn suspensos. A deputada disse que perdeu até o acesso aos aplicativos de mensagens do Telegram e WhatsApp. Na ocasião, a parlamentar afirmou, por meio de nota, que foi censurada pelo Tribunal Superior Eleitoral e impedida de se comunicar com seus seguidores. No sábado, ela apontou uma arma para um homem negro, Luan Araújo, um jornalista, nas ruas de São Paulo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, chamou de atos antidemocráticos os bloqueios nas estradas promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que se recusam a aceitar o resultado das eleições. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que vão ser combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Foi o que disse Moraes. Ele ainda afirmou que as eleições acabaram e que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser diplomado até 19 de dezembro. A posse está marcada para o dia 1º de janeiro. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, informou ao Supremo Tribunal Federal que a corporação já realizou 37 prisões relacionadas aos bloqueios nas estradas feitos por bolsonaristas, pró-golpe, entre segunda e ontem. Os atos chegam ao quarto dia com 32 pontos de bloqueio parcial ou total, em 7 estados, segundo o balanço da PRF divulgado na manhã dessa quinta-feira. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.